Esse especial integra o projeto 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá, galera. Começando mais um Torcer por Quem. Dessa vez a gente vai analisar aí a 30ª rodada da Série A e para quem o torcedor do esporte deve torcer. A rodada, logicamente, vai começar aí na quarta-feira, feriado aí 12 de outubro, dia Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, como é vulgarmente conhecido. O Leão já é o time que abre a rodada a partir das 11 horas da manhã. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com Fred Figueroa e participação especial aqui no mês de férias do maestro Cássio Zirpoli.
Dormindo.
50%.
50%. Depois do jogo do Leão, às 11 da manhã, o primeiro jogo, acho que é um jogo que os rubro-negros vão ficar de olho com muita atenção, que é Coritiba e Figueirense, às 19h30, lá no Couto Pereira.
Já é um jogo com uma pergunta difícil, né? Não é daqueles que você aponta imediatamente.
Depende do resultado do Sport Chapecoense, eu acho.
É, pesa muito o que vier do resultado das 11 da manhã.
Vamos lá, se o Sport vence a Chapecoense, eu acho que o empate
sempre seria bom.
Claro,
independentemente do...
Se o Sport vence a Chapecoense, o empate seria bom. E até, talvez, a vitória do Figueirense. Porque, veja, se o Sport... Claro, em termos de rebaixamento, jamais. Mas se você vence a Chapecoense, abre um cenário de permanência. E abrindo o cenário de permanência, com o Sport ficando, se o Sport eventualmente fica, ele tem um objetivo seguinte. É tentar alcançar uma classificação melhor, que até o coloque numa zona de classificação da Copa Sul-Americana, que pode ser o 11º lugar, né? É G6 mais 4, 10, mais o campeão da Copa do Brasil, que deve ficar ali no meio, 11º lugar. Hoje um pouco distante essa colocação, mas ganhando da Chapecoense, que inclusive está nesse bolo, faria com que ela descesse, aproximaria o Sport dessa... Isso é uma meta a médio prazo, de médio para...
Uma segunda meta.
Né? Uma segunda meta. Mas é uma meta... É a meta...
Que seria factível em caso de vitória.
Não, ela é a meta seguinte...
É a segunda meta.
A permanência. Que poderia ser encaminhada com a vitória com a Chapecoense. Assim. Ou então, para aquele torcedor mais cético, mesmo ganhando a Chapecoense, ainda está com o pé atrás, porque o time não oferece muita confiança. Continuar. Aí, então, é melhor ficar com coxa. Tipo, você ganhou da Chapecoense, na cagada, você sabe lá como... ou como Vitória da Bahia ganhou atropelando, mas ainda não confia no time, ainda acha que a permanência é algo difícil. Aí é melhor torcer pro Coritiba, porque já mata essa vaga.
E aí vale também
só foca pro Internacional.
Esse pensamento vale, obviamente, para em caso de derrota ou empate em Chapecó, né?
Não, veja. Sim, empate ou derrota.
Aí o cara,
você larga o Coritiba.
Deixa o Coritiba ir embora.
Até porque é melhor pelo menos lutar contra uma vaga só, né?
Exatamente. Porque você parte pro...
De matar o Figueirense.
Então, assim, numa análise, numa forma de secar, o caso foi bem pontual nessas duas. Numa secada mais de segurança, você é empate puxando para o Coritiba. Caso o Sport vença de manhã e você começar a querer pensar numa meta mais ousada, você pensa em empate ou Figueirense. Eu, Fred, nesse momento, ficaria entre empate e Coritiba.
Eu também.
Pisaria na cabeça do Figueirense.
Eu também, mas se é médio prazo se configurar, seria interessante.
Pode poder me arrepender depois, né?
É, exato.
Depois tem um jogo, acho que na minha visão também interessante para o Sport. Botafogo Internacional.
Muito mais interessante esse.
Muito mais importante do que Coritiba e Figueirense.
21h45 lá no Luso Brasileiro.
Ou seja, o dia vai ter 12 horas aí.
É, assim. O que é bronca, que é um feriado, né?
É.
Assim, em termos de cobertura de jornalismo, vou falar em relação ao jornal propriamente dito, estou de férias, mas assim, o Sport joga às 11 da manhã e o jornal
vai ter que esperar até
meia... Não, esperaria de qualquer que seja...
Até que o Santa joga, que ajuda no mesmo horário.
Então, assim, esperaria em condições normais de temperatura e pressão para colocar o resultadozinho lá. Só que não é colocar o resultadozinho lá, completar o tabelão de resultados. Nesse caso, o Sport vai jogar de 11 da manhã e a matéria do Sport, a reportagem, a cobertura do Sport, pode ser que não seja assim um jornal, estou falando assim, mas não.
Um jornal perfeito.
Um jornal perfeito. ele, o jornal, no dia seguinte, ele tem que estar já a combinada análise com esse resultado. Porque pode ser vencendo e o Inter perdendo, abriu quatro pontos. Ou perdendo, empatando, até empatando e o Inter vencendo. Entrou na zona do rebaixamento. Aliás, só isso já define.
Exatamente.
É mais do que a abertura.
É a zona de rebaixamento.
É a zona de rebaixamento. Então o jornal do dia seguinte tem que...
Ô Rafa, por isso que esse jogo é mais importante, inclusive. Porque esse jogo é o jogo que pode colocar o Sport na zona... É o único
mesmo
jogo da rodada...
Com um empate.
É o único jogo da rodada que pode colocar o Sport na zona de rebaixamento.
Caso o Sport não vença o jogo, que é uma situação difícil.
Que é uma situação normal.
Se o Sport não vencer o jogo, que é o que parece mais provável, vai ter que esperar esse jogo para saber se entra ou não entra
no Z4. Então, o Sport está bem aí na mão do Botafogo, torcendo... Logicamente,
Botafogo. Algumas semanas.
De todas as formas.
Ganhou do Botafogo, ganhou do Vitória em Salvador. Ganhou do Figueirense aos 46 do segundo tempo. E agora vai receber o Internacional. O gigante. Porque não. Botafogo é gigante. Assim, é o maior dos Botafogos, pelo menos. Ó, é o maior dos Botafogos, já alguma coisa. É o segundo maior alvinegro do Rio. Não é pouca coisa. É o segundo maior alvinegro do Rio de Janeiro. E.
Teve Garrincha, né?
Hã? Teve mas enfim, nesse brasileiro pode ser um.
Pra mim, a maior surpresa do brasileiro, inclusive.
E agora com esse G6 ele animou de vez e isso é um fator positivo pra esse cenário. Pode ajudar bastante o Sport, porque assim, são resultados que ele conquistou, que tirando do Inter, mas assim, a vitória sobre o Vitória em Salvador e a vitória sobre o Figueirense
em Florianópolis.
Bota esses dois resultados, porque você bota naquele tabelão esses times lá no comecinho, em maio, eles colocaram três pontos aí, nesse jogo.
E tem que lembrar uma coisa, né? Esse G6 faz a total diferença.
Total diferença.
Pro bem e pro mal. Ele teria que alcançar o Santos, que tá com 51.
Seis são pontos, sete estaria quase marola. Pontos,
sete pontos. Era quase marola mesmo. Agora não. Agora tá um ponto a Libertadores.
Não, a tendência é de jogar em casa.
Casa cheia e tal. Então, assim, esse é o jogo-chave.
A ponto de a grade já foi modificada para Santa Cruz e Botafogo, que vai ser aqui no Recife. Aqui no Recife?
Aqui
no Recife. Entrou já na grade da Globo para ser o jogo telefonado para lá.
Justamente. Então, só para deixar claro a gravidade desse jogo, se o Sport perde. Se o Sport perde de manhã.
Ou empata.
Não, mas se o Sport perde. De manhã,
o Inter joga pelo empate.
Um empate do Inter já coloca o Sport na zona de rebaixamento, o que aumentaria muito a pressão para o jogo de domingo, que é um jogo que o Sport está projetando casa cheia, que o Sport sabe que é um jogo chave para ele.
Bom, segmento da rodada aqui na mesma noite, mesmo horário do jogo do Botafogo, 21h45. O Santa Cruz recebe, entre aspas, o Corinthians lá na Arena Pantanal.
Eu vou dizer por que seria melhor a vitória do Corinthians.
Para quem?
Pro Sport.
A gente tá tratando o Santa...
Já, não, esse programa ele é focado...
No esporte.
No esporte. Por que eu acho a vitória do Corinthians melhor para o esporte? Porque o esporte já enfrentou o Corinthians duas vezes e é melhor que o Corinthians enfrente todos os adversários que ele tiver daqui para frente brigando por Libertadores. Né? Uma vitória do Santa nesse jogo começaria a deixar o Corinthians... distante
depende
até do G6. Então, assim, pro Sport é melhor o Corinthians ganhar. O Corinthians vai ter confronto direto aí com muita gente que está diretamente envolvida com o Sport. Então, é melhor que o Corinthians vença para o Corinthians tentar fazer o mal aí do meio para frente. Você ter o Corinthians fora do páreo agora só traria prejuízos ao Sport, porque o Sport já enfrentou o Corinthians e perdeu.
Isso aqui é importante pro Sport. Na quinta-feira, primeiro jogo das 19h30, um dos jogos. Palmeiras e Cruzeiro, só que na Fonte Luminosa. Acho que a torcida do Sport é Palmeiras ainda.
100%. Ainda que o Cruzeiro seja um time com pouca...
Mas é bom ficar no bolo.
É muito bom ficar no bolo. Também vai ter confronto direto no fim. Veja só. Todos os times que estão no bolo... Quanto mais eles ficarem no bolo, melhor. Olha que o Sport também ainda tem o Cruzeiro. Se o Cruzeiro chegasse na Ilha Salvo, mas se o Cruzeiro chegar na Ilha Salvo, que não falta tanto tempo esse jogo, ele já vai estar brigando por alguma outra coisa.
Exatamente. E se fosse dos praxeiros, eu prefiro o Cruzeiro chegar...
Desesperado.
Né?
Então, Palmeiras fechado.
No jogo seguinte, um clássico mineiro aqui. Atlético Mineiro e América Mineiro no Mineirão de 9h30.
É, na mesma lógica de Santa Cruz e Corinthians. Atlético Mineiro, para que o Sport já enfrentou o Atlético Mineiro, já perdeu do Atlético Mineiro, então melhor deixar o Atlético Mineiro sonhando com o título. Que o Atlético Mineiro pode...
Que tá ficando cada vez mais distante.
Mais distante, né? Porque ele empatou com o Corinthians e abriu. Então, Atlético Mineiro aí fechado para o Atlético Mineiro não virar um time desinteressado.
Eu acho que isso não aconteceria não, porque o Santos tem uma proximidade e as três primeiras vagas são da fase de grupos da Libertadores.
Vale muito.
E vale muito porque agora são duas fases de eliminatórias da chamada pré-Libertadores, que já é Libertadores. Antigamente você jogava um mata-mata para entrar na fase de grupos. Agora, todos que entrarem na pré-Libertadores jogarão dois mata-matas. Então, assim, meu amigo, é uma diferença gigantesca.
Essa briga Santos e Atlético é muito importante por isso.
Veja, para quem tá do sétimo, entrar sexto, o cara tá nem aí se a vaga é pré-Libertadores, se é fase de grupo, o cara tá nem aí. O cara tá feliz por conquistar a vaga. Agora, se tu tá, tipo, o título tá distante, mas tu tá entre terceiro ou quarto, tu luta para manter a terceira colocação.
Bom, no mesmo horário, o último jogo desse horário, Ponte Preta e Vitória.
Ponte.
Jogo...
Importante que a Ponte vença esse jogo.
Empatezinho não era melhor, não?
Não.
Ponte porque...
Então, veja só, segura Ponte com 40, não, mas... vamos supor que o Sport vença, vai para 37 e o Sport vai passar o Vitória todo jeito.
Olha, quem não viu o podcast, a gente teve um debate intenso no podcast 277 sobre situar ou não a Ponte como candidato a rebaixamento. Ela só entraria como candidato a rebaixamento, foi quase que a conclusão do podcast, se ela não vencer um dos seus dois próximos jogos, os dois em Campinas.
Não, só se ela somar um ponto.
Um ou dois pontos. Dois empates, ela ficaria numa situação ainda perigosa. Mas o jogo seguinte dela é o Santa Cruz. É muito difícil que o Santa Cruz tenha até motivação para vencê-la. Então aí, nesse caso, o adversário seguinte do Vitória é o Sport. Então, se puder deixar
a mesma lógica do Cruzeiro. Só acabei de falar que eu prefiro pegar o Cruzeiro desesperado, eu prefiro pegar o Vitória desesperado. Assim, ganhar não é ganhar, ganha, não. Mas para pelo menos ser coerente com o que eu acabei de falar em relação ao Cruzeiro.
Não, é muito mais seguro, nesse caso, torcer pelo Ponte Preta. Seria uma compensação pensar o contrário.
No cenário do Sport, qualquer que fosse o cenário do Sport, ganhando, perdendo ou empatando com a Chapecoense, e o Vitória perdendo esse jogo, ou, no caso, pior, perder o jogo. Ou você passaria o Vitória, em caso de vitória, ou se você ganhou da Chapecoense e o Vitória perdeu esse jogo,
você abre
uma distância importante, que é, ou seja, o Figueirense a gente está considerando que morreu, e você já começa a abrir sobre o quarto integrante do Z4, possível quarto integrante do Z4.
O melhor dos cenários, o Sport vencer, o Chapecoense e o Vitória perder da Ponte, e o Sport pegaria o Vitória quase que pela permanência. Porque ia abrir...
Ia chegar a 40 pontos.
O Sport chegaria a 40, o Vitória ficaria com 35, você ia abrir 5 pontos do Vitória, o Vitória tendo a sequência depois de Cruzeiro, Fluminense, então seria... Esse jogo aí é ponto e fechado.
Não, veja, se o Sport ganha da Chapecoense, independentemente do resultado do Vitória, o Vitória ganhou da Ponte, certo? Mas o Sport ganhou da Chapecoense. O Sport vai ganhar de Vitória quase para levar o percentual de permanência, acho que mais de 80%.
Até porque teria possivelmente dois rebaixados nas duas últimas rodadas.
Bom, às 9 da noite tem 3 jogos, mas acho que 2 não servem de nada para o Sport, que é Fluminense Flamengo e Grêmio Atlético Paranaense.
Flamengo e Fluminense vale só pela maldade.
Mas assim, o próximo jogo é Inter e Flamengo, né, na rodada seguinte. E o Sport precisa do Flamengo 100% motivado.
Contra o Inter. Contra o Inter. Verdade. Não que eu ache que se o Flamengo perder do Fluminense vai desmobilizar. Não desmobilizaria. Ficaria...
Até porque, mas é melhor que ele ganhe. Se tiver que escolher um vencedor aí, eu sou Flamengo. Num cálculo muito ruim.
Mas se o Flamengo empatar, estou falando, mesmo que o Flamengo empate. Veja, o Palmeiras vence o seu jogo e o Flamengo empata, já vai para 5 pontos a diferença. Mas ainda assim, eu acho que o Flamengo iria completamente a Vera contra
eu também acho, mas é melhor
contra o Inter.
Ele brigando pelo título ali, acreditando.
Grêmio Atlético Paranaense, ainda tem uma implicação.
Como o Sport não pegou nenhum dos dois ainda, então não está naquele caso.
Vou pensar do mesmíssimo modo como a gente pensou do Internacional. Há um pouco, é um médio prazo, que o do Flamengo é curto prazo, que seria a rodada seguinte. O do Grêmio seria médio prazo. Vou torcer pelo Grêmio. Porque o Grêmio, daqui a duas rodadas, receberá o Internacional. E o Grêmio hoje, se não me engano, está em oitavo lugar. Então é importante que o Grêmio, de repente, peça, além do clássico, que seria motivação extra, e o Grêmio pegaria o Inter com a chance de poder entrar no G6.
Afundar o...
E certamente que é um... Eu acho que se colocar no escolhe ou morre, um G6, eu acho que o Grêmio esse ano... Se for para Libertadores, o Inter não cai. Se o Inter cair, você não vai para Libertadores. Eu acho que nesse ano, o gremista... Posso estar enganado.
Eu também acho que sim.
Eu acho assim, ó, eu quero que o Inter
caia. Iguala a ferida.
Porque é igual a ferida. Porque o Grêmio já foi rebaixado, o Inter nunca foi. Então, e Libertadores, os caras jogaram mais de... Então, eu acho especificamente nesse ano...
Eu também sou Grêmio na dividida. Cássio foi bom de argumento.
Bom, para finalizar, aí esse jogo sim, o Sport tem interesse. São Paulo e Santos.
100% Santos.
Santos.
Não precisa nem argumentação.
Santos, porque o São Paulo... Ele... Meu irmão, ele tá cada vez mais próximo do Z4, mas ainda mesmo não tendo uma cara como o Inter tem. O Inter pode até não cair, mas hoje, e algumas várias semanas, o Inter tem cara de rebaixado. O São Paulo, acho que é um time muito estranho, que não seria para mim uma grande surpresa se fosse rebaixado. Parece um time meio sem alma.
Sem alma, sim.
O jogo e não esporte, acha, né? e outra, é cheio de Martorelli na diretoria de São Paulo. Assim, São Paulo
nessa situação. O esporte ainda era G6.
É, exatamente. Então,
chegou na ilha
do São Paulo. Não, se vencer, o G6 é assim não abrir o olho de jeito nenhum para a situação. Verbalizar externamente.
Não tem uma tabela ruim. Tá? Isso é uma espécie de reserva de segurança de São Paulo. Mas.
A derrota chama derrota.
É, só que esse é o problema. Não tem uma tabela ruim. Mas tem dois jogos chatos agora. Que aí, depois de dois jogos, meu amigo, o caos já tomou. Porque ele agora pega o Santos, clássico.
Um Pacaembu, se eu não me engano.
Clássico. E depois pega o Fluminense no Rio. Chatíssimo.
Veja, a chance de somar só um ponto. O São Paulo tá quantos pontos?
36.
A chance de ele somar um ponto essas duas rodadas, terminar com 37 aí.
Mas... Depois a tabela clareia pra não, ele.
Velho,
mas aí já tá imerso.
Já tá.
Porque depois ele pega ponte em casa.
Não, mas já tá na confusão.
Aí tem o América fora, Corinthians também. Aí depois também complica. É aquela história, né?
Não, veja. Se ele fizer um ponto nesses dois jogos, ele entra num buraquinho aí.
Entra. É o que Cabral falou do Sport no podcast. Cabral disse que encontra jogos no podcast. Quem ouviu 277, Cabral falou assim: eu acredito na permanência do Sport porque eu ainda encontro jogos suficientes pro Sport pontuar. É mais ou menos isso a história de São Paulo. Você olha aqui, você encontra o Santa Cruz no Morumbi.
Na última rodada, inclusive.
Na última rodada, você encontra...
O América Mineiro, tu falaste?
O América Mineiro em Minas. E você encontra a Ponte no Morumbi. Fora isso também não tem muito respiro, não. Fora isso ele tem, por exemplo, Corinthians, clássico. O ruim do São Paulo aqui é que ele perde dois clássicos com o mando dele. Ele perde dois mandos com o clássico. Corinthians em casa, depois Grêmio em casa... Aí Chape fora, Atlético fora. É uma sequência antes do Santos. Então, assim, meu amigo, torcer pro Santos bem aí ajuda demais. Porque, como o Cássio falou, pra ele sair com um pontinho aí nessas duas rodadas, nervoso, eu vou aqui e volto já.
Então é isso aí, galera. Esse foi o Torcer Por Quem. É a 30ª rodada da Série A. E analisamos aí o que o torcedor do Sport tem que ficar de olho nessa rodada. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.